Em 2024, a Braga Beat comemora 25 anos e vai assinalar o seu aniversário com um podcast que contará com a participação de alguns dos protagonistas da sua história. Colaboradores, beneficiários, parceiros e outras individualidades vão contar-nos alguns dos aspectos mais relevantes da atividade da Braga Beat em áreas como a habitação, a educação e a inovação social. Quinzenalmente, na Rádio Universitária do Minho.
Olá, sejam bem-vindos ao podcast Braga Beat, 25 anos, 25 histórias. Hoje, no 14º programa, contamos com o Vítor Esperança, ele que foi administrador executivo da Braga Beat entre 2013 e 2021. Licenciado em Gestão de Empresas e pós-graduado em Gestão da Construção e do Património Imobiliário pela Universidade do Minho, foi consultor e assumiu funções de gestão em várias empresas ligadas ao setor da construção ao longo da sua carreira. Vítor Esperança, antes de mais, muito obrigada por estar connosco para partilhar, portanto, alguns momentos desta vivência, desta experiência que teve a oportunidade de vivenciar ao longo destes anos. Foram dois mandatos, no fundo, à frente da Braga Beat. Entra para administrador executivo da Braga Beat a quando da entrada da coligação Juntos por Braga, em 2013. Nessa altura, e como estávamos a falar precisamente, até de um momento de transição de ideias políticas também diferentes, é um momento mais desafiante também por aí, por percebermos que havia aqui quase que uma quebra e o retomar de um novo ciclo com ideias novas, com mudanças também em carteira, fruto daquilo que era a estratégia municipal da coligação.
Boa tarde, sem dúvida. A mudança o facto da coligação ter ganho as eleições por maioria permitiu-lhe tomar a gestão completa da Câmara e das empresas municipais, e havia que fazer umas alterações porque, de facto, os programas eleitorais eram um bocadinho diferentes, ou bastante diferentes, do anterior, e o Presidente da Câmara, Dr. Ricardo Rio, entendeu que devia renovar também toda a gestão das empresas municipais e penso que, olhando para o meu currículo, entendeu que eu o servia melhor na Braga Habit, exatamente por gerir um património municipal de habitação que é bastante grande.
Foi um desafio fácil de aceitar na altura?
Fácil foi, porque dada a minha disponibilidade também no momento. Sim. Mas não estava à espera de uma crustão pesada.
Exatamente. Do que é que se recorda, no fundo, qual é o impacto, o primeiro impacto que tem quando tem acesso a esta empresa e percebe como é que estão as coisas, no fundo, a todos os níveis? O que é que se recorda dessa altura, dessa altura, fase?
Apesar de estar ligada a empresas privadas, dentro sempre, nunca deixei de acompanhar a gestão pública, aliás, porque eu também fui autarca nos anos 90, e portanto também tinha, sempre acompanhei a questão do PSD e da formação do programa eleitoral, e portanto eu sabia mais ou menos ao que vinha, não é? Imaginava uma empresa de uma forma, uma vez que ela já tinha 20 anos, quase 20 anos de existência, mas deparei-me efetivamente com outra empresa que eu vou designar um bocadinho atrasada no que me diz respeito à gestão.
Uhum. Ou seja, quais são, no fundo, as principais mudanças que tenta com as quais foi lidando e que tentou que fossem rápidas, porque em empresas municipais e já com esta longevidade mesmo num executivo diferente, provavelmente também era mais difícil provocar algumas transformações.
Sem dúvida. A gestão faz-se com informação, e a situação que para mim foi mais difícil foi exatamente tratar uma empresa cuja informação era rudimentar e estava arquivada em papel, em pastas de arquivo do século passado, diria, caricaturando, e portanto o principal desafio foi a organização em informatização e, obviamente, o cumprimento do programa eleitoral que contemplava o aumento dos apoios municipais na Braga Habite.
Olhando agora para a gestão do próprio Parque Habitacional, esteve ligado também a alguns processos emblemáticos nessa fase e que geraram até muita discussão pública, de conhecimento geral, nomeadamente a demolição do bairro da Ponte dos Falcões, a reabilitação do bairro das Enguardas e do bairro de Santa Tecla. Começando até pela Ponte dos Falcões, este foi um processo também moroso, difícil de trabalhar.
Muito difícil. A demolição do bairro do Ponte dos Falcões já tinha sido decidida há muitos anos pelo Executivo Camarário e houve uma demolição de um ou dois edifícios, mas aquilo parou durante muitos anos, provavelmente pela dificuldade em realojar as famílias que lá estavam e as suas características também, e essa dificuldade foi com aquilo que me deparei também. Portanto, estavam cerca de 8 famílias lá a residir, mas em subrotação, e houve que realojar quase o dobro das famílias, porque no fundo estavam em subrotação, num bairro que estava degradado e que foi muito difícil porque havia também resistência das próprias pessoas na saída do local, porque tivemos que adquirir ou alugar património existente na cidade porque não tínhamos casas para oferecer.
Olhando agora para a reabilitação do bairro das Enguardas e do bairro de Santa Tecla, são duas reabilitações também que acabam por transformar aqui estas zonas habitacionais geridas pela Braga.
Sem dúvida. A questão da reabilitação do património público é um problema de haver muitas vezes disponibilidades financeiras para o fazer. E eu tive cuidado com a equipa, porque tudo foi feito internamente com os colaboradores da Braga Habite. Fomos à procura da existência de financiamentos e verificámos que havia uma possibilidade de o fazer através da eficiência energética. E foi aí que nós focámos os nossos objetivos, e foi através de tornar aqueles bairros que eram, já sabem, bairros sociais altamente degradados em bairros considerados como merecedores da classificação de eficiência energética. Tudo isso fez com que, para nós, atingirmos aquilo, com as medidas que faziam, que eram os critérios do consumo de energético, não eram aplicáveis ao social, porque quem não tem dinheiro para gastar não vai gastar menos porque já não gastava antes. Portanto, nós tivemos que fazer, com o professor Vasco Freitas, fizemos uma transformação dos bairros, fazendo com que a reabilitação do bairro fosse praticamente a edificação nova dos bairros, apenas deixando as suas estrutura e, portanto, desde as paredes, desde os revestimentos interiores, as janelas, as portas, tudo isso foi pensado para aumentar o grau de eficiência energética, de forma a cumprir os critérios que pudéssemos nos candidatar, e assim conseguimos fazer.
E em simultâneo há que fazer aqui a gestão de mudança de famílias de zonas, não é?
Porque, exatamente.
Estando a intervenção a decorrer, as pessoas não podiam estar ali a viver, é outro problema que se coloca, mais um desafio.
Dois problemas. O primeiro era a questão do dinheiro ser pouco.
Exatamente.
E portanto termos que fazer candidaturas públicas e haver empresas que concorressem à sua realização. Conseguimos fazê-lo, felizmente, e depois, de facto, todos os bairros estavam habitados. Havia era muitas casas completamente degradadas nos mesmos bairros que nós reabilitámos em primeiro lugar para fazer com que aquelas habitações fizessem de local de residência provisória à medida que íamos deslocando as famílias das suas habitações ou das suas residências para essas habitações de transição e depois revoltá-las, realojá-las nas suas residências anteriores depois de feita a reabilitação. Isso, teoricamente, parece fácil, mas na prática tornou-se muito, muito difícil devido à resistência dos próprios residentes. E isso, o trabalho foi, de facto, feito pelas assistências sociais da Braga Habite, que dia a dia, e digo dia a dia, hora a hora, tiveram que estar nos locais e no terreno para atender essas todas as dificuldades.
Feitas essas reabilitações, que sentimento é que fica para quem está à frente de uma empresa desta natureza e que encontra todos estes entraves até à conclusão de um projeto desta natureza?
É enriquecedor e ver que, de facto, os bares como estavam e como é que eles ficaram, toda a gente fica contente e sinto-me realizado nessa questão também, além de outras.
Foi também durante os seus mandatos que foi compilado também um documento único, o Regulamento de Apoio à Habitação, que foi aprovada a primeira Estratégia Local de Habitação de Braga. Estes instrumentos, que grau de importância é que têm para aquilo que é depois a prática?
Muito, porque quando eu lá cheguei, já me referi há pouco disso, a empresa estava numa organização muito arcaica, dependia muito da gestão pessoal do antigo administrador e, portanto, os próprios regulamentos que existiam eram muito pobres, quer em dimensão, quer nas suas características, e houve que refazer praticamente tudo. A Braga Habit e eu próprio fizemos parte também da Associação das Empresas Municipais, ou convidação Municipal, a Associação Nacional, e portanto eu verificava que as outras empresas, todas elas tinham regulamentos mais completos, e então tive que pegar em tudo e fazer um regulamento novo, aproveitando basicamente as ideias dos regulamentos existentes, mas fazendo praticamente tudo de novo, até porque havia uma lei do arrendamento social apoiado, ou do arrendamento apoiado, que tinha nessa altura surgido. E essa lei exigia muitos outros critérios e tivemos que fazer tudo de novo, portanto, fazer critérios, fazer a questão das listas de espera, a sua publicidade, a transparência em todos os processos, deveres, direitos, obrigação das partes, tudo isso, portanto, foi nada se comparado com o existente.
E como é que olha agora para aquilo que é a atividade da Braga Habit? São 25 anos, está a assinalar, no fundo fez parte de 8 anos desta história, entretanto já surgiu também um novo site, etc. Há uma nova imagem também da própria empresa, é uma nova imagem a todos os níveis, podemos dizer assim, ou seja, fez parte de um processo que permitiu que hoje em dia a Braga Habit estivesse a apresentar-se assim.
Tudo isso que eu falei até agora só seria praticável se fosse informatizável.
Exatamente.
E, portanto, foi tudo isso que nós fizemos, incluindo também a criação da primeira página da Braga Habit, não é? Uhum. Onde nós colocávamos toda a informação, quer nas candidaturas, quer os regulamentos, quer as contas, tudo, portanto, de forma transparente, deixou de ser. E, portanto, toda a página da Braga Habit haverá que ser atualizada diariamente e modernizada em função dos tempos.
Muito bem. Recordo os nossos ouvintes, estamos à conversa com Vítor Esperança, ele que foi administrador executivo da Braga Habit entre 2013 e 2021. Consegue salientar um momento mais marcante neste período em que assumiu esta gestão?
Houve vários momentos porque das dificuldades, mas o que mais me custava a mim era, ao consultar os processos, verificar as dificuldades com que a maior parte das famílias passavam, principalmente as famílias monoparentais, com a subida dos custos da renda, seja elas através aos proprietários ou aos bancos, e com dificuldades enormes em suportar a simples habitação ou os custos de vida normais, e isso marcou muito porque eu fazia questão de saber quem é que se candidatava aos apoios da Braga Habit, para além das técnicas sociais, isso ser tudo reservado. O administrador tinha acesso a essa informação, que eu mantinha o sigilo, óbvio, naturalmente, e portanto gostava-me de ver isso. Também teve momentos bons, era quando nós atribuíamos as casas novas e víamos o reconhecimento público das famílias, e houve uma que me marcou especialmente, foi uma família do Picoto, que a avó tomava conta do neto, porque os pais já não o podiam fazer, suponho, e o neto esse que já era maior e deficiente, altamente deficiente. Portanto, foi muito orgulho ter a disponibilidade de uma casa noutro bairro, completamente nova, e a senhora foi, de facto, a este nível, na questão dos agradecimentos a toda a gente, e isso marcou.
Mesmo para terminar esta nossa conversa, como é que descreveria a Braga Habit e, de forma particular, este período que acompanhou desta empresa municipal?
Foi um tempo de uma aprendizagem, uma experiência muito enriquecedora, mas muito desgastante. Confesso que foi muito desgastante por causa daquilo que houve para fazer e foi feito, das dificuldades técnicas e financeiras que uma empresa social se depara e, de facto, o público-alvo com que trabalha, que não é um público fácil, porque o social não é nada fácil.
E que palavra é que fica para quem aqui trabalha nesta empresa e muitos deles com os quais privou e trabalhou durante este tempo?
Que mantenham a perseverança e acreditem que, de facto, vale a pena trabalhar em prol dos outros.
Muito bem, muito obrigada. Foi então a conversa com o Vítor Esperança, administrador executivo da Braga Habit entre 2013 e 2021, no podcast Braga Habit, 25 anos, 25 histórias, uma conversa e uma história que pode também agora escutar em podcast em rumo.pt. Eu estou de volta daqui a 15 dias com mais um convidado. Até lá.
Em 2024, a Braga Habit comemora 25 anos e vai assinalar o seu aniversário com um podcast que contará com a participação de alguns dos protagonistas da sua história. Colaboradores, beneficiários, parceiros e outras individualidades vão contar-nos alguns dos aspectos mais relevantes da atividade da Braga Habit em áreas como a habitação, a educação e a inovação social. Quinzenalmente, na Rádio Universitária do Minho.